Antena aberta tem edição do jornalista António Jorge, agora em direto. Viva, bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Estamos nos últimos dois dias de campanha eleitoral para as eleições do próximo domingo. Os partidos gastam os últimos cartuchos, utilizam os últimos argumentos nas arruadas, nos comícios, nos contactos com os eleitores, através de diferentes plataformas. São os minutos finais, ou as horas finais, para ser um pouco mais realista, desta campanha, que está com um desfecho mais ou menos imprevisível. Não se sabe muito bem qual será o resultado. Certezas, certezas, eventualmente, só mesmo depois de domingo à noite. Queremos ouvir, como sempre, a sua opinião neste programa, como avalia o andamento da campanha, quem, do seu ponto de vista, tem melhores condições para vir a formar governo, à esquerda ou à direita. Haverá até a possibilidade de um entendimento ao centro. São perguntas que, no fundo, motivam, servem de ponto de partida para a sua intervenção. Podem inscrever-se através do 822-0101 ou, se está fora do país, pelo 2233-99956. Ao longo desta semana, no início do programa, temos contado com personalidades da sociedade portuguesa de diversas áreas do conhecimento e de intervenção e pessoas com diferentes sensibilidades políticas para nos darem também o seu testemunho e para nos fazerem aqui uma espécie de retrato do setor em que diariamente trabalham. Convidamos hoje para estar connosco na Antena Aberta o cantor e compositor, músico e mestre da palavra, Pedro Abrunhosa. Bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Do seu ponto de vista, Pedro, como é que tem acompanhado esta campanha? Quais são as notas mais salientes de um debate em que, eventualmente, há muita incerteza e, certamente, também muita inquietação em relação àquilo que pode vir a ser o futuro político de Portugal?
Muito bem, muito bom dia, em primeiro lugar. Bom dia, António Jorge, bom dia a todos os ouvintes. Eu acompanhei esta campanha com bastante interesse e, de resto, acho que o país o fez de igual forma. É notório o impacto dos debates e depois a campanha na rua, no debate público. E, portanto, eu creio que aí já ganhou a democracia. Em primeiro lugar, creio que foi uma campanha que começou, como nós vimos na televisão, com alguns debates de ideias. E debates não tão profundos. O vitupério, a demagogia também fez parte da campanha.
Que é mais normal que seja mais sentido até nestas duas semanas em que as caravanas andam nas ruas, aliás.
Sim, mas curiosamente eu creio que o impacto de algum tipo de discurso mais assintoso, mais animoso, mais aguerrido, aguerrido não politicamente, mas pessoalmente, alguns ataques que foram preferidos durante sobretudo à extrema-direita, como é sabido, acho que não colheram como a própria extrema-direita gostaria que tivesse acontecido. E, portanto, aquilo que para mim é relevante, agora que estamos a três dias das eleições, é que as sondagens dão uma concentração, como sempre aconteceu, e o próprio Rui Rio apercebeu-se disso muito cedo, as próprias sondagens dão uma concentração do pensamento social ao centro. E, portanto, havendo uma distribuição entre uma direita social e uma esquerda social, se quiser, na realidade o que existe aqui é um encontro de uma social-democracia e de um pensamento que o Partido Socialista incorpora, ou se quiser, o Partido Socialista e alguma esquerda incorporam. E, portanto, aquilo que é interessante ver é que, apesar na minha opinião, apesar desta novidade que é a extrema-direita estar a concorrer diretamente a umas eleições, não há um crescer exponencial da mesma. E, portanto, é a democracia que ganha, como eu dizia, e são também os debates a cumprir um papel fundamental.
Se o Chega de André Ventura, o partido mais à direita do quadrante político português, conseguir alcançar aquele que é o objetivo anunciado em termos mais ou menos realistas, com base nas sondagens, ou seja, consagrar-se como a terceira força política mais votada, isso representa o quê, do seu ponto de vista, Pedro Abrunhosa?
Bom, em primeiro lugar, representa um revés histórico. O Chega esteve no poder durante 48 anos. Quer dizer, o Chega é a voz do passado, é a voz do Estado Novo. O próprio discurso é um discurso idêntico ao discurso. Aliás, o próprio slogan Deus, Pátria, Família, quer dizer, é o repescar da grande máxima salazarista. Portanto, eu creio que seria um retrocesso histórico. Mas é preciso perceber que há uma diferença, e eu creio que isso é fundamental, perceber que há uma diferença entre aquilo que é claramente o populismo, a demagogia do Chega, e o que é o descontentamento das pessoas, porque naturalmente que nós estamos perante um país que tem tanta gente a querer viver no passado ou a retroceder, é porque, repare, um regresso, porque é um regresso que se trata, um regresso da extrema-direita ao poder, depois de 48 anos a ter destruído o país, eu recordo que o país não tinha infraestruturas, quer dizer, temos que relembrar o que o país era e o que é que este Chega quer. Quer voltar a este sítio onde não havia apoios sociais, onde não havia escola para todos, onde não havia saúde para todos. É este modelo económico que o Chega quer voltar a reinstituir. Eu não acredito que haja tanta gente que queira isto, ou que as pessoas não perceberam que é isto que o Chega quer. E, portanto, este retrocesso civilizacional é bom que fique claro. Nós já tivemos o Chega no poder 48 anos, e esse Chega foi representado por nomes que ainda hoje são, e que, de resto, aliás, fazem parte e é com na segunda linha do Chega. Nós sabemos ali uma massa ideológica que sustenta o doutor André Ventura e que é, claramente, uma massa que deriva do Estado Novo e depois de toda a movimentação, que aconteceu e que foi para a clandestinidade, enfim, uma certa clandestinidade, e que agora regressa e que perdeu a vergonha de ter estado escondido há tanto tempo. E, portanto, em primeiro lugar, eu creio que é fundamental perceber isto, este retrocesso civilizacional. Não a representa, quanto a mim, não é representativa de uma vontade que possa catapultar este partido para terceiro lugar das forças nacionais. Não, 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 não estou a ver isso. Agora, o que acontece é, de facto, uma mensagem que é passada de uma forma nova em Portugal, agressiva, não deixando de falar os outros, e as pessoas estão descontentes. É um descontentamento crescente em relação a muitos fatores ilegítimos. A corrupção não é uma bandeira deste partido. A corrupção é uma bandeira dos portugueses. Os portugueses estão fartos de corrupção. Os portugueses estão fartos de compadrio. Mas é fundamental perceber que o facto de estarmos descontentes não legitima um voto suicidário, não legitima um voto que seja destrutivo para a própria componente do tecido democrático português.
Ou
E,
seja,
portanto,
o que o Pedro está a dizer, muito claramente, é se querem protestar contra o estado das coisas, há outros partidos que não o Chega.
com certeza, porque o próprio discurso antissistema é um discurso altamente falacioso, para não dizer mentiroso, não é? Nós sabemos que enfim, é uma propaganda eleitoral que colhe, fala bem, não é? Colhe bem no, no, em certos setores. Mas, de facto, o que eu creio é que existe, e aqui é preciso repor alguma legitimidade ao governo que acabou sessões e que, portanto, vai a votos nesta altura, que é o facto deste governo ter conseguido suster uma série de fatores. Em primeiro lugar, o crescimento económico conseguiu. Numa altura crítica para o país, conseguiu recuperar o país, numa altura em que existe uma crise sanitária, existe uma crise social, existe uma crise financeira e económica a nível mundial. E, portanto, este avanço acho que é fundamental. Por outro lado, no caso concreto da corrupção, para mim parece-me notório que aquilo que se está a passar é um encarar de frente, dentro do próprio sistema, com aquilo, fatores que são vitais para mudar a transparência, para, digamos, elevar a transparência e para mudar o axioma que tem sido e que todos nós condenamos. Em segundo lugar, existe, pela parte deste governo, de facto, uma implantação de fatores sociais que são a hegemonia nacional, que são, nomeadamente, a saúde, a justiça e a educação. E, portanto, é preciso também não embarcar numa demagogia de que ficou tudo mal, ficou tudo pior. Não, não é verdade. O país, a taxa de desemprego é também um índice importantíssimo para referirmos isso, mesmo com a crise de emprego que existe no país e que seria forçoso rever a política de imigração, no sentido de abrir as portas de mais imigração. Nós precisamos dos setores que são os setores da restauração, por exemplo, da construção, precisamos de facto de abri-los aos imigrantes. E, portanto, eu acho que este governo, se quiser, assim, fazer um balanço por alto nestes 2 meses, acho que este governo fez um ótimo trabalho. E, portanto, atendendo sobretudo às circunstâncias. E os portugueses não podem esquecer, não devem esquecer, que de facto, a forma, eu diria quase que heroica, como Portugal encarou esta pandemia e que a derrotou, se deve a uma coerência e a um caminho de estabilidade que eu creio que
foi
não
também,
será todo deitar fora. Não é?
Pedro Abrinhosa, foi também heroica a forma como os agentes da cultura, quase todos em diversas áreas dentro do setor da cultura, foram resistindo e ultrapassando este momento trágico de pandemia?
Olha, aí está exatamente uma questão onde, apesar do governo ter estado mal, sobretudo inicialmente, e portanto esteve mal contra a minha própria classe, eu admito que essa postura, ter reagido tardiamente e de uma forma até errática no início, no momento de votar, a mim não penaliza e não me fará perder a noção do todo. O todo, para mim, é o mais importante. E o todo é o país. A cultura é a soberania nacional. Sem cultura não existe soberania nacional. E, portanto, mais uma vez, os partidos que não defendem a cultura ou que a atacam estão a atacar a soberania. Aliás, esses próprios partidos que atacam a cultura são os próprios que depois vão buscar Camões para defender o país. E, portanto, não se pode defender o país sem defender a cultura. Não existe. Não existe. Para responder à sua questão, muito rapidamente, a cultura foi o setor mais afetado, muito mais do que a restauração, porque a restauração, apesar de tudo, com grandes dificuldades, e nós estamos absolutamente solidários com a restauração e a hotelaria, a restauração e a hotelaria, com imensa dificuldade, conseguiu ir funcionando. A cultura e os espetáculos, naturalmente, que é o caso que me toca, nós vivemos da aglomeração de pessoas, ou seja, nós temos que juntar pessoas para existir. Se nos é impedido juntar pessoas, se nos é pedido que não juntemos pessoas, nós perdemos 100% do nosso trabalho, e foi isso que aconteceu em muitos casos. E, portanto, se eu não posso ter 1000 pessoas numa sala e depois já não posso ter nem 500, nem 200, depois não posso ter nenhuma, naturalmente que aquilo que acontece é que o setor entra numa profunda crise. Eu recordo só que o setor do espetáculo emprega diretamente em Portugal cerca de 120 mil pessoas. E, portanto, não são todos artistas, são equipas técnicas, são pessoas nas múltiplas funções. Aliás, o Estatuto do Trabalhador da Cultura foi levado agora para aprovação, foi aprovado. Não é perfeito, mas é um princípio. E essas pessoas estiveram paradas. São números assustadores. Pessoas que estiveram paradas e que têm agora um grande impacto na sua vida, de recuperação, porque se mantiveram as despesas e a vida continuou, apesar da ausência de receita. Por outro lado, a cultura contribui para o PIB na ordem dos 3%, isto são dados do Instituto Nacional de Estatística, recentes, e, portanto, é fundamental que estes setores, que são soberania nacional, imagem de Portugal, papel da cultura no avanço económico do país, no avanço da imagem de Portugal no mundo, esta dimensão de 160 mil trabalhadores, 120 mil na área de espetáculo, mas há muitos mais, 170 mil trabalhadores e o contributo de 3% para o PIB, é forçoso que o governo, o próximo, seja ele qual for, encare a cultura como um setor pilar. Não é à toa que existe o Ministério da Cultura. E o Ministério da Cultura tem que ser dotado com pelo menos 1% de orçamento. Eu vi apenas um partido dizer isso, foi o LIVRE. O debate da cultura esteve ausente deste
período da campanha eleitoral. Sim.
Foi lamentável. O LIVRE, de facto, fez uma claríssima alusão a isso. O PCP também falou, fez um seminário da cultura, e o PS também o fez uma espécie de meia-culpa com os trabalhadores da cultura, mas não chega. É preciso muito mais. À direita, enfim, o PSD, nós conhecemos digamos, as tomadas de posição do Dr. Rui Rio, quando foi Presidente da Câmara Municipal do Porto, portanto não é uma grande novidade. Nós sabemos que se o PSD ganhar, que não será um mecatombe, não será um desastre, pelo contrário, quer dizer, este PSD parece-me um partido social-democrata muito mais próximo daquilo que são os ideais sociais-democratas, e portanto social é uma palavra que aqui é chave, não é? Democracia, enfim, claro que sim, mas na área da cultura este dirigente do PSD deixa muito a desejar. E portanto, aquilo que se espera é que o próximo governo tenha para a cultura esta visão estrutural, quer dizer, não pode haver um enriquecimento. O Eça de Queiroz dizia num livro fantástico, Ecos de Paris, quando ele foi cônsul e depois esteve distinto na embaixada em Paris, e escreveu um livro fantástico, o Ecos de Paris. Ele fazia na altura, no final do século XIX, tinha uma clara visão sobre o papel da cultura, e uma das coisas que ele dizia era sobre a impressão de livros em pano, porque na altura fazia livros em pano para as crianças. Eu ainda me lembro dos livros em pano, já sou tão antigo quanto isso. E de facto o que ele dizia era que este país, ele referia-se à Inglaterra e a França, onde tinha estado destacado, estes países que apostam na sabedoria, no conhecimento para as crianças, a cultura enquanto formação de caráter e educação, serão necessariamente, daqui a 100 anos, países ricos. As palavras não são estas, exatamente, mas são mais ou menos estas. E esta premonição do Essa de Queiroz está absolutamente certa. Aquilo que faz a consistência de uma população que condignamente luta pelos seus próprios direitos é um certo alicerce cultural. A cultura e a educação são fundamentais para que se defenda
tudo. São a cola de uma sociedade. Pedro Brunhosa, muito obrigado pela sua participação, pelo seu contributo de cidadania neste programa. Bom dia. Pedro Brunhosa, vamos agora escutar a participação daqueles que se inscreveram. Manuel Leitão, nas Caldas da Rainha. Bom dia para si, Manuel.
Ora, bom dia a todos. Pois eu estou muito pessimista em relação ao futuro do nosso país. Vejo que há muitos partidos e está a ficar quase ingovernável. Aquilo que chamamos esquerda é muito heterogénea e aquilo que chamamos direita também está na mesma situação. Posições muito diferentes, portanto não vai ser fácil governar o país. Agora, o que eu sei é que este governo não foi a maravilha que apregoa. Pronto, faz uma narrativa agradável, que as pessoas gostam de ouvir, como se o país estivesse muito bem, mas a maior parte das coisas não são verdades. Portanto, a austeridade está sempre a acusar os outros da austeridade. Quem cá meteu a austeridade foi o Partido Socialista. O Partido Socialista é que assinou o programa com a Troika. Evidentemente que a Troika exigiu austeridade e daqui não podemos sair disto. Portanto, o déficit era 11%. Nessas condições é preciso austeridade. Pronto. E além disso, antes da Troika, o PS é que começou a inventar a austeridade. As pessoas é que se esquecem. A mobilidade especial que mandou funcionários para casa e que hoje fazem falta foi o PS que inventou. Os abonos de família foi o PS que os cortou. Eu perdi o meu abono de família e os meus filhos. Além disso, está em vigor uma lei das reformas, também foi o PS que fez, e que essas reformas, ao longo dos tempos, vão ser cortadas. Quem tiver 40 anos, quando lá chegar, só tem 50% a 60% da sua reforma. Portanto, isto é feito tudo às escondidas, e é o problema deste PS, é que faz as coisas, não faz às claras, não assume e acusa os outros. Pronto. E este país das maravilhas também não existe. Veja-se a dívida. A 31 de dezembro de 2019, o PS não pagou um cêntimo da dívida. Foi sempre a aumentar. E agora vamos ter que pagar. Portanto, e ninguém diz isso. Portanto, se o país tivesse bom, a dívida tinha sido paga alguma coisa. O crescimento, efetivamente, aumentou. Pronto, já vinha atrás a crescer e continua a crescer. Mas depois de passar 2 anos... O crescimento começou a baixar. E este crescimento e o desemprego também melhorou, o emprego melhorou, mas eu pergunto o que é que o governo fez para isto acontecer. Na minha opinião, o governo não fez nada. Isto foi tudo à conta do turismo. Portanto, vieram para aí milhões de turistas que puxaram para a restauração, puxaram para o imobiliário.
E depois chegou a pandemia e tudo se inverteu.
Não,
Manuel, muito obrigado.
Espera aí,
para concluir,
senhora,
então, por favor.
A senhora anterior falou 15 minutos.
Pois falou,
vou falar mais um minuto. Pronto. E este PS não defende os interesses nacionais. É muito fraco.
E qual é a alternativa,
forte,
Manuel, do seu
pronto,
ponto de vista?
É muito fraco. A alternativa está difícil. Mas tem-se que falar, é verdade. Pronto. Tens de falar a verdade. Vejas o que é que aconteceu com a EDP e as barragens. As nossas barragens fizeram um negócio de 2 mil a 2 milhões de euros e nós não conseguimos ter nada, ter os 100 milhões. Quer dizer, o governo poupou 100 milhões à EDP.
Manuel, obrigado pela sua intervenção. Vamos avançar com Luís Brito, em Penafiel. Bom dia. Luís Brito, bom dia.
Bom dia. Sim, bom dia.
Faça favor.
É assim, sobre a questão do Sr. Dr. António Costa, acho que é o partido já melhorou o país e é o partido com as condições para melhorar o país novamente. Mas há outras questões, por exemplo, as questões dos médicos nos hospitais, As pessoas têm de, quando têm de recorrer às urgências, às vezes poucos médicos, as pessoas têm de estar muita hora à espera e às vezes ali em sofrimento. É uma questão que o Dr. António Costa devia de ver. As questões das pensões do Estado e subsídios, aumentar os ordenados, acho muito bem que aumentem os ordenados para os 800 euros, mas as pensões de Estado e subsídios, quem recebe 250 ou 260 euros, com o aumento de medicamentos e das outras coisas, como é que vai viver? É essa
a essa questão. Pergunta e a inquietação que tem. Obrigado, Luís. José Marques, liga
ainda,
de...
Ainda não terminei.
Conclua muito rapidamente, por favor.
É essa a questão que eu quero pôr ao Sr. Dr. António Costa, dos aumentos das pensões do Estado e essas pensões não havia de interferir no agregado familiar. E senão as pessoas não conseguem viver com medicação, só em medicação gasto 100 euros. Com 200 e tal euros, que acabou com o aumento das coisas. E agora quero...
Obrigado, Luís. Peço desculpa, temos que avançar. José Marques, a ligar de Mortágua. Bom dia para si, José.
Doutor, sim, bom dia. Bom dia. Olha, isto, portanto, em termos de campanha, está tudo, acho eu, muito mal explicado, porque o governo diz sempre que estavam num bom caminho e tal, acusa os outros colegas de geringonça que foram um dos culpados por cair o orçamento, que isto estava no bom caminho. Depois de bem desculpar-se, quer dizer, nós estamos a afastar da Europa, quer dizer, estamos a sempre a ficar atrasados em relação aos outros países da Europa, somos os últimos em termos de competitividade. E eles dizem, depois desculpa-se que foi pela pandemia. Há uns tempos atrás ouvi o Sr. Eurico Brilhante Dias, penso que é assim o nome, e é do Partido Socialista, e veio dizer que a pandemia que foi benéfica de Portugal, que beneficiou com a pandemia. Portanto, das duas uma, ou ele está a mentir, ou agora o Sr. António Costa está a mentir, porque um diz que foi mau, o outro diz que foi bom, como é que a gente há de confiar nesta gente? E depois tem um slogan dos cartazes, continuar a avançar. E eu pergunto, só se é, esqueceu-se de meter o preço dos combustíveis, porque esse continua a avançar todas as semanas. Ora, quem é que resiste a isto?
Fica a pergunta, José. Obrigado. No Porto, Carlos Lopes, bom dia.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo assim, aos ouvintes de Antenão. Eu começaria pelo voto útil. Parece-me que quer o Partido Socialista, quer o PSD, 3 dias da votação, estão a cair realmente no apelo do voto útil. E que isto vai, obviamente, prejudicar os chamados pequenos partidos, quer aqueles que tenham já representação parlamentar, que tiveram nesta última legislatura, quer aqueles que nunca tiveram e anseiam subir. Por isso isto, o voto útil, este apelo, irá prejudicar essa ascensão. Se calhar PS e PSD querem ficar sozinhos a falar um com o outro e a negociar, ou na especialidade, a partir da plenária, qualquer lei e até o orçamento de Estado. Em relação à economia, parece-me claro, e o Rui Rio diz continuamente, que esquecer a oferta e sim pensar no crescimento das empresas, no investimento e na exportação. Mas, no entanto, parece também esquecer a realidade de uma alta inflação que temos neste momento, a falta de matérias-primas, o aumento da energia, ou seja, todos os componentes que permitem aos empresários crescer na medida que o PS, que merece uma maior atenção sobre a política social, nomeadamente admite com a esquerda subir o salário médio, subir gradualmente o salário mínimo e também proporcionar às pensões mínimas, as mais baixas, um aumento gradual e acompanhando toda uma dificuldade de recuperação económica que se baseia essencialmente numa boa gestão do BRR.
Carlos, para concluir, por favor.
Por aí podemos concluir que a abstenção, infelizmente, na minha opinião, também vai ser alta. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Cá estaremos na próxima semana para analisar esses dados em concreto. Obrigado pela sua colaboração, Carlos. Francisco Ramalho, em Corroios, bom dia.
Bom dia, António Jorge. Ora bem, então eu vou sintetizar, isso é porque tem de ser mesmo. E para já eu começo por dar os parabéns a esse grande criativo que é o Pedro Obrinhosa. Ele sintetizou muito bem. O Chega esteve 48 anos no poder. E é com o Chega e com a iniciativa liberal muito renasça, não é verdade, que o doutor Rui Rio irá contar. Portanto, a outra hipótese é o PS, se calhar com Maria Relativa, mas será fundamental que a CDU tenha um bom resultado. Portanto, porque é quem melhor poderá forçar, entre aspas, a que o Partido Socialista guine à esquerda para bem do povo e do país. Conclusão, o voto útil, António Jorge ouvintes, é na CDU.
Obrigado, Francisco, pela rapidez. Maria Mendes, em Elvas, bom dia para si.
Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Olha, eu queria mostrar a minha, ao contrário deste senhor que falou agora, queria mostrar a minha total discordância de darem tempo de antena ao senhor Pedro Abrunhosa, porque ele pediu nitidamente o voto no PS. E acho absolutamente incrível não porem ao mesmo nível outros cantores, nomeadamente Mafalda Veigas ou o Zambujo, outro qualquer, que pudesse apelar ao voto noutro sentido.
Ontem e anteontem foi... e na segunda-feira tivemos aqui, não cantores, é verdade, pessoas de outras áreas da sociedade que também expressaram o pensamento próprio, como qualquer cidadão, como a senhora está a fazer.
Exatamente, mas como deve perceber, o senhor Pedro Abrunhosa é um cantor muito abrangente. E, portanto, acho muito mal porque ele apelou nitidamente ao voto nos socialistas, que todos nós já sabemos quem são. Vota, Chega. Muito obrigada. Bom dia.
O apelo direto de Maria Mendes nos Chega, em Elvas. Estamos praticamente no final desta emissão da Antena Aberta, em que ouvimos as opiniões daqueles que se inscreveram para participar. Amanhã estaremos de regresso com novo espaço no fim da manhã da rádio. Vamos trazer aqui também a análise aos dias de campanha com a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. Uma campanha muito renhida, com um desfecho mais ou menos imprevisível. No domingo vamos tentar perceber como ficará o desenho político da próxima legislatura, sendo que aqui na rádio continuamos a acompanhar a par e passo os movimentos dos líderes partidários com uma extensa equipa de repórteres que no terreno trazem à rádio aquilo que se vai passando na campanha. Acompanhe tudo o que é para acompanhar nos espaços de informação da Antena 1, no topo da hora, e também no Jornal de Campanha às 5h30 da tarde e às 9h30 da manhã. Até amanhã.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.
Antena 1.